Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com a engenheira florestal Giselda Durigan, que é pesquisadora do Instituto Florestal do Estado de São Paulo e também professora dos programas de pós-graduação em Ciência Florestal da Unesp, Botucatu, e em Ecologia na Unicamp. Giselda, é um prazer muito grande tê-la aqui conversando com a gente. E comece falando um pouquinho sobre sua formação, né, sua trajetória acadêmica, né, e profissional.
O prazer é meu, Zé Marcelino. Eu sempre acho muito importante essas oportunidades de compartilhar o conhecimento que a gente adquire nas nossas pesquisas. E eu sou engenheira florestal de formação e eu passei anos olhando o fogo como uma coisa a ser evitada, né? Quem lida com floresta, quem é engenheiro florestal, geralmente vê o fogo como um inimigo. Só que eu fui para a área de conservação da natureza. Eu comecei estudando Mata Atlântica e depois eu migrei para o Cerrado por força das circunstâncias. E no dia a dia dos desafios de conservação do Cerrado, eu já comecei a perceber que o Cerrado sem fogo, ele devagarinho vai deixando de ser cerrado. Ele é uma savana, como todas as savanas do mundo. Precisa de fogo. E aí eu comecei a redirecionar as minhas pesquisas para a conservação do cerrado e o fogo faz parte disso tudo. Então aí vamos conversando. É assim que eu cheguei no ponto que eu cheguei para você me convidar para estar aqui hoje contando alguma história.
Exatamente, Zé. Você mexeu num tema que é quente, né? Quer dizer, o Brasil vive hoje, né? Na conversa inicial, brincando com você, um presidente incendiário em todos os aspectos. A gente tem vivido essa loucura toda, né, na Amazônia. E a gente sabe que mesmo na questão do Cerrado, é sempre muito polêmico, né? Quer dizer, é quase um fla-flu, às vezes parece, né? De um lado, aqueles que mostram aspectos positivos, né, do uso do fogo controlado, e os que veem isso como uma coisa inaceitável. E a pesquisa, né? Quer dizer, como você disse, é uma vida dedicada ao tema, mas vocês fizeram exatamente uma pesquisa, né, mais focada no uso do fogo. Então, fale um pouquinho, né, o que motivou, né, por que isso, né, por que foi feita essa pesquisa.
Então, você tocou num ponto importante, que é a circunstância que estes dois anos nos criaram, né? Para quem está fazendo pesquisa de fogo, essa postura do presidente, essa postura, esses incêndios criminosos, horrorosos que aconteceram na Amazônia, eles são um revival da destruição da Mata Atlântica. Então, no Brasil, todo mundo tem a imagem do fogo como sinônimo de destruição. Então, o fogo, historicamente, no Brasil, foi usado para destruir florestas, para invadir floresta, para ocupar terra pública, tomar posse de terra pública. Então, sempre associada à ilegalidade, à queima, com o objetivo de destruição. E nestes dois anos em que isso ferveu, vamos dizer assim, internacionalmente, o Brasil passou a ser visto como um país em que queimar florestas é algo que pode ser feito sem punição. Então, as pessoas que vinham numa luta de anos para demonstrar que o fogo nem sempre é do mal, para nós, isso veio numa péssima hora. Então, quem tem experimentos programados que precisava queimar de agosto a setembro, outubro, novembro do ano passado, não pode queimar porque o fogo foi proibido. Num decreto atropelado diante do cenário, né, político, digamos assim, então atrapalhou muito. Então, por que eu contei um pouquinho no começo, por que eu comecei a fazer a pesquisa do fogo? Eu sou gestora de uma unidade de conservação de cerrado. Eu venho estudando as mudanças que essa vegetação está sofrendo ao longo de 40 anos, com imagens de satélite, com fotos aéreas. E nós adotamos, durante esses 40 anos, a política de supressão do fogo, que era regra em todas as unidades de conservação do Brasil. E aí, na hora que a gente analisa os dados, eu tenho parcelas permanentes nessa unidade de conservação. Então, cada vez que eu volto para medir, espécies desapareceram. Porque as espécies do cerrado, elas precisam de sol. E quando o cerrado vai adensando, e se você não queima, ele vai adensando, as espécies que não toleram a sombra desaparecem. Quem são as espécies que não toleram a sombra? Justamente as espécies endêmicas, de fauna e de flora. Então, é a gabiroba, as mandevilas, o cajuzinho, todas essas plantas tradicionais que as pessoas que vivem no Cerrado conhecem muito bem, elas desaparecem se você parar de queimar. Tem gente que diz, mas tem lugar que não vai adensar. Ah, tem, de fato tem, raros. Teve um estudo recente aí do ano passado, que fez uma modelagem para o Brasil inteiro e a tendência de adensamento, se não queimar, é no Brasil inteiro. Então, assim, é de se esperar que ocorram perdas de diversidade. E foi aí que nós começamos. Nós começamos também a precisar do fogo quando os meus alunos de doutorado começaram a fazer experimentação para controle de plantas invasoras. Nós temos no Cerrado dois desafios que parecem intransponíveis, que é controlar a invasão pelo pinus, especialmente nas áreas úmidas, e controlar a invasão pela braquiária. E aí a gente tenta de tudo. A gente tenta herbicida, a gente tenta enxada, a gente tenta motosserra e a gente tenta fogo, porque cientista tem que testar, comprovar ou refutar aquela imagem que ele tem na cabeça, aquela hipótese. Então, eu tenho a obrigação de experimentar de tudo. Eu não posso ter preconceito ideológico e dizer, não, eu sou contra queimar ou eu sou contra o herbicida. Eu tenho que encontrar a melhor solução. Não faço omelete sem quebrar os ovos, então, às vezes, eu preciso causar um impacto para ter um benefício de longo prazo. E aí nós começamos a experimentação para controle de pinos e para controle de braquiária com o manejo de fogo. E agora temos um experimento que é esse que deu origem ao artigo que me trouxe até essa entrevista, que é um experimento de ecologia, de manejo de fogo, para que a gente consiga entender os impactos e os benefícios do fogo sobre os ecossistemas do Cerrado. Então, essa mais ou menos a história.
E fale um pouquinho onde foi feita, né, essa experiência, por que nesse local e como é que foi o desenho, né, do experimento.
Sim, sim. O nosso experimento, ele é um experimento muito privilegiado, porque tem experimento de manejo de fogo na Austrália, na África, em diferentes regiões, nos Estados Unidos, e tem outros experimentos no Brasil. Teve o primeiro experimento de fogo no Cerrado, foi no Planalto Central. Mas o único experimento que pega a transição, onde o Cerrado se aproxima da Mata Atlântica. Então, nós estamos numa região em que, se você não queimar, o Cerrado pode se transformar em Mata Atlântica num período longo. Então, nós estamos nessa transição, onde a Mata Atlântica está querendo engoliu o Cerrado, no estado de São Paulo. Então, Santa Bárbara, Estação Ecológica de Santa Bárbara, assim como Itirapina e o Parque Estadual do Juquiri, são as últimas unidades de conservação do estado que ainda têm áreas abertas, fisionomias abertas com gramíneas, com o estrato herbáceo, arbustivo do Cerrado. Então, ainda existe isso. Santa Bárbara é muito próximo aqui do meu local de trabalho e nós temos um ambiente favorável dentro da instituição, com os gestores. E nós tínhamos essa proposta de parceria dos americanos, né, da North Carolina State University, com essa intenção já de estudar o fogo no Cerrado. Então, tudo convergiu para que a gente conseguisse implementar essa pesquisa. Precisamos de uma licença da CETESB, uma licença especial, porque a lei permite o uso do fogo com fins científicos, mas tem que ter uma licença. Então, aí, passo a passo, consegui uma licença, vamos instalar o experimento. Os funcionários que trabalham em Santa Bárbara são muito experientes com fogo, porque antigamente existia manejo de fogo naquela região, para pastagens. Então, eles são muito experientes, muito seguros do que eles estão fazendo. Aí, eu, sabendo das dificuldades que nós temos no estado de São Paulo, para montar um experimento de fogo, eu falei, eu preciso otimizar esse experimento. Porque os que bolaram o experimento eram interessados em plantas só. Eu falei, eu não posso perder a oportunidade de estudar animais. Então, eu convidei o Heraldo, que é de Uberlândia, para estudar as formigas, o Alex, que é da minha instituição, que estuda aves, a Paulinha e o Márcio, que estudam mamíferos e herpetofauna. E, com isso, nós conseguimos montar um grupo grande, multidisciplinar, e publicar esse artigo que trata de 10 grupos diferentes, 5 de plantas e 5 de animais. Então, o experimento, além dele ser nessa transição, ele tem parcelas no campo, parcelas no cerrado típico e parcelas no cerradão. E a gente, em três blocos, então tem três réplicas desse grande desenho experimental. Depois, dentro de cada réplica, tem novas réplicas. Então, por exemplo, para as parcelas pequenininhas que nós estudamos, as plantas pequenas, tem 1.200 unidades amostrais. Então, é um desenho montado para a gente não ter dúvidas, para a gente ter muita robustez da informação, para a gente poder gerar evidência de fato, evidência confiável para dar suporte ao manejo.
Só uma questão rápida. Quer dizer, qual era o tamanho dessas áreas? E aí era assim, você pegava uma pequena área, colocava fogo. Você tinha a situação dessa área antes do fogo ou eram duas áreas? Conta um pouquinho esse
Muito
miolo aí do
boa
processo.
pergunta, né? As parcelas maiores, onde a gente amostra árvores, elas têm 1.000 metros quadrados, é 20 metros por 50. E aí, dentro dessas parcelas grandes, a gente faz parcelas menores para os extratos de plantas menores. E a fauna varia muito. Então, as formigas foram coletadas dentro dessas parcelas de 1.000, mas com amostras com coletores menores distribuídos dentro da área. O experimento prevê queimas em frequências diferentes. Então, para esse primeiro estudo, a gente queimou tudo, porque era o primeiro ano. Nós, antes de começar, nós fizemos levantamento de tudo sem queimar. E depois nós queimamos. E aí nós passamos a monitorar. Já faz 5 anos, que esse vai ser o sexto ano que a gente vai queimar. E esses resultados são só da queima do primeiro ano. Então, no primeiro ano, a gente queimava os blocos inteiros. Queimava todas as parcelas dentro de cada bloco. Um bloco num dia, um bloco no outro dia, que são locais diferentes. No segundo ano, só queimamos as parcelas que previam queima anual. Então, aí a gente ia lá e queimava essas áreas de 20 por 50, tudo com uma equipe, todo mundo cheio de equipamento, bomba costal, tanque, jato, tudo que a gente precisava para ter segurança. Então, são 10 parcelas de queima anual. Então, a gente entrava só nessas parcelas para queimar só essas parcelas. E aí tinha as parcelas que a gente chama de manejo adaptativo, que elas não têm uma frequência previsível. A gente decide o que vai fazer em função das perguntas que aparecem no meio do caminho.
E por falar em pergunta, antes da gente chegar nos resultados, que eu já estou curioso, quer dizer, como é que era esse colocar fogo, né? Porque eu sou meio mineiro, conheço um pouco o cerrado em geral é, quer dizer, ou a braquiária, que como você falou, é uma praga que vai entrando, e aí até é mais fácil de pôr fogo, mas o cerrado às vezes é aquela coisa muito rasteira, né? Vocês iam ali, como é que
Olha,
era esse processo? E punha nas árvores também, ou deixava o fogo do chão? Né? Porque o Cerrado tem aquela história das árvores de casca grossa, né? Que eu acho que foi aquele estudo lá de Brasília, né?
é interessante, é muito divertido para quem nunca viu, né? E eu morria de medo, eu devo te confessar que antes das minhas primeiras experiências, eu tinha muito medo de perder o controle do fogo. Primeiro, quando os funcionários diziam assim: "Ah, que horas a gente começa amanhã o fogo?" Falam: "Olá, às 8, 9." "Ah, não, não queima. Não tem jeito." "Como assim não queima?" "Tem capim seco, não queima." Então, enquanto tiver orvalho, nem com gasolina você não queima. Nem aquela área que só tem capim. Então, a gente tinha que esperar o sol esquentar. Não podia ter vento para a gente não perder controle do fogo. Não pode estar a temperatura muito quente, então a gente queima no inverno. A gente esperava passar pelo menos 60 dias sem chuva para poder queimar. Então, tem uma série de rituais a serem obedecidos. E aí eu tenho que te contar: nesses 6 anos de queima, de 5 até agora, nós nunca conseguimos queimar o cerradão. Então, as nossas parcelas de cerradão, elas nem estão nesse estudo que você leu, porque elas nunca pegaram fogo. Nem a gente joga gasolina, querosene, a gente faz de tudo, porque nós precisávamos queimar. Não queima. Você vai falar assim: "Mas
Só
como não queima, se a gente não..."
desculpa te interromper. O cerradão são as árvores maiores, é aquele cerrado mais fechado, assim,
É uma
quase parece
floresta.
uma mata. É.
Isso. O cerradão não tem capim. O cerradão já é uma estrutura de floresta, mas ainda tem pequi, pau-terra, algumas espécies típicas de cerrado. Então, isso é o cerradão. É uma floresta de altíssima densidade de árvores pequenas com espécies de cerrado misturadas com espécies florestais. Você fala assim: "Mas como não queima se a gente vê incêndios gigantes?" Então, justamente porque a gente não queima, vai acumulando biomassa, vai acumulando biomassa, vai acumulando serrapilheira. Quando vier as condições extremas favoráveis a um incêndio catastrófico, que são mais de 30 graus de temperatura, mais de 30 km por hora de vento, e menos de 30% de umidade relativa, se você acender um fósforo, ninguém segura. Aí você vai ter fogo de copa. Mas aí não é uma queima controlada, aí é um incêndio catastrófico. E esses ninguém segura. Então, a queima prescrita, ela tem regras. Ela tem regras muito rigorosas, ela exige uma sabedoria que nós perdemos.
Bom, então vamos, né? O tempo voa aqui. Vamos falar um pouquinho dos resultados. Quer dizer, o que que aconteceu com as plantas? E depois, numa segunda parte, eu estou curioso pelos animais, né? Porque fogo queima, né? Então queima bicho. Então, mas vamos falar das plantas primeiro, né?
As plantas, elas ficam muito felizes quando queimam, né? A gente já publicou em outros artigos a resposta das plantas ao fogo em termos de rebrota e florescimento. É lindo, cerrado 2, 3 meses depois do fogo, ele é um jardim. Então, é uma coisa realmente surpreendente e encantadora, né? As árvores não se afetam, assim. O fogo no cerrado, ele não é capaz nem mesmo de diminuir muito a biomassa de árvore. Um ano depois, o estrato herbáceo já recuperou completamente e as árvores, a biomassa que eventualmente foi perdida, em um ano praticamente ela já se recupera. Então, o impacto de uma queimada no cerrado é muito pequeno em termos de estrutura da vegetação e de composição da vegetação. O impacto é positivo. Então, esse estudo a gente mostrou que estatisticamente, houve um aumento nas espécies de gramíneas nas áreas de vegetação aberta, nas áreas campestres. Na área de savana, assim, de cerrado típico, não teve diferença. Mas em termos do campo mais aberto, há um aumento de riqueza de plantas com o fogo.
Ou seja, então, quer dizer, você encontra mais espécies que eventualmente não existiam, voltam a aparecer, e aí
Exato.
aparecem as frutas, é isso mesmo lá,
Isso.
gabiroba,
Você fala assim,
pequi.
ah, mas como que uma espécie que não existia apareceu? Tem dois casos, né? No caso dos capins, por exemplo, o mais provável é que quando você queima e você abre tudo aquilo, os capins florescem muito e as sementes voam para longe. Então, chegaram muitas sementes de espécies que não estavam ali. No caso dos arbustos e subarbustos, geralmente é rebrota. Então, tinha uma raiz dormente que não tinha ramo, não tinha folha. Quando você queima e abre tudo, que a luz bate no chão, elas rebrotam e é como se elas revivessem. Então você vê coisas que não estavam ali antes.
Bom, agora vamos falar para aquela pergunta que não quer calar, né? Tá bom, eu venho de uma cultura de Minas que tinha, né, um pouco essa coisa do fogo, né, para formar pastagem, capim-gordura, aquela coisa antiga. Mas e os bichos, né? Porque eu já vi em região de cana, você vai, é veado morto, né? Aquele espetáculo, os gaviões, né? Muitos gaviões, e a bicharada.
Então, eu tinha esse medo. Eu passei anos arrastando esse medo, que eu falava assim, eu já sei que para a vegetação é bom. É bom para controle de invasoras, é bom porque eu vejo as plantas rebrotarem, florescerem, mas deve matar muito bicho. E aí meus colegas que eu atraí para o projeto falavam assim, não morrem, os bichos evoluíram milhões de anos se adaptando ao fogo. Então não tem por que eles morrerem. Vão morrer os menos aptos, né? Assim como foi ao longo de toda a seleção natural, ao longo da história de evolução das espécies. Aí eu falava assim, como? Aí eles diziam, os animais maiores escapam do fogo, especialmente se você vai fazer uma queimada prescrita, que você não vai encurralar os bichos como se fazia nos canaviais. Você vai queimar de dois lados e eles vão escapar pelo outro lado. Os animais pequenos, eles entram nos buracos, eles entram nos buracos dos tatus, das corujas, as formigas sobem às vezes nas árvores secas, sapo, lagarto, cobra, e os pequenos roedores, esses bichos todos entram nos buracos e a hora que o fogo acaba, eles saem. Aí você falou dos gaviões. Em qualquer lugar do mundo, os gaviões são atraídos pelo cheiro da fumaça. A evolução condicionou os gaviões a entenderem que se tem fumaça, vai ter bicho. Mas não é bicho morto queimado. Aí que está uma novidade que eu também não sabia. O que que acontece? Quando você queima a vegetação, sobram poucos esconderijos. Tem os buracos, mas não vem mais as plantas para os bichos se esconderem. Então, eles ficam mais vulneráveis à predação. E aí que a seleção natural é mais rigorosa. Quem for esperto para fugir desses predadores sobrevive. Quem não for suficientemente esperto pode vir a ser comido pelos gaviões.
Olha, Giselda, essa eu acho que é a entrevista mais complexa que eu já fiz na minha vida, assim, porque você com essa tua simpatia aqui, eu ambientalista de velha guarda, né? Então vou fazer um pouco aqui o papel do, não do advogado diabo, né? Mas quer dizer, porque às vezes assim, a gente se empolga e sabe desse peso. Então assim, primeiro, a pergunta que eu faço, aí mais técnica, não sei se dá para dizer que é técnica, assim, uma coisa é vocês estão analisando ali no Sudeste, uma região que chove bastante, né? Então, quer dizer, essa coisa do fogo, você fala, ó, depois vem a brotação, mas a gente sabe que é uma região que chove, que, quer dizer, não, isso será que dá para generalizar? E aí eu já embalo também com estudos em outros países, você andou citando alguma coisa, quer dizer, não tem esses elementos? E a outra questão, não é qualquer tipo de fogo, né? Porque eu fico preocupado um pouco com os ouvintes, né?
Não, definitivamente não é qualquer tipo de fogo. Então, assim, não é sair queimando, não é queimar qualquer lugar, de jeito nenhum. Então, a queimada prescrita para os fins de conservação, que a lei prevê, né, o Código Florestal, a Lei 12.651, de proteção da vegetação nativa, no artigo 38, prevê as queimas para fins de conservação. Tem que ter um plano, tem que fazer no dia certo, na época certa, condições climáticas certas, e isso é assim em qualquer lugar do mundo. Eu já fui assistir queimada na África, eu já fui assistir queimada na Austrália, então eu já vivi essas experiências diferentes e em outras regiões do Brasil. Eu tenho um ex-aluno que hoje faz pesquisa no grande projeto de fogo da Amazônia, lá na Fazenda Tanguro, no Mato Grosso, onde o fogo é muito negativo, porque os ecossistemas de lá não são adaptados ao fogo. Então, lá, o fogo é realmente do mal. Então, é preciso muito cuidado. Não dá para brincar com isso. É muito sério, é muito perigoso e tem que ser usado com sabedoria. Eu não sei se eu respondi direito a tua pergunta.
Isso, e a questão climática também. Quer dizer, uma coisa é o fogo no Sudeste, que tem um regime de chuvas mais estabelecido. Outra coisa, digamos, é o Centro-Oeste, né? Essa questão também pode interferir.
Ela pode interferir porque, assim, quanto mais quente, mais seco, o fogo é mais intenso, né? Geralmente se queima no inverno. Se queima, agora tem uma polêmica científica, ainda não tem uma resposta. Tem um grupo que defende que é preciso queimar cedo, então lá para junho já seria a hora de queimar. Mas tem um grupo que acha que não, que a gente tem que respeitar o que acontecia historicamente, que era queima mais no fim da estação seca. Isso não tem resposta científica ainda. Mas definitivamente não é no verão, né? Não é no verão. E o que você pergunta da resposta? A resposta da vegetação ao fogo e da fauna, ela vai acontecer mesmo que não chova. Então, se queimar em junho, vai brotar e vai florescer em agosto, setembro. É uma peculiaridade da nossa savana brasileira. Na Austrália não é bem assim, na África também não é bem assim. Então, é um privilégio da nossa savana essa resposta tão pronta ao fogo. Tão positiva e tão pronta.
Bom, Gisele, nós estamos caminhando para o fim e, na verdade, você falou uma coisa lá no começo que me deixou com um bichinho carpinteiro aqui trabalhando.
Diga
que
lá.
Você, a gente sempre tem aquela coisa, Mata Atlântica é Mata Atlântica, Cerrado é Cerrado. E você falou que se eu largo o Cerrado, né, principalmente nessas regiões limítrofes, ele vai virando a Mata Atlântica. E aí eu me pergunto, quer dizer, a gente com tanta falta de Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né? Então, talvez, assim, do ponto de vista de pensar enquanto política pública, talvez não seja melhor deixar esse cerradinho virar cerradão e o cerradão, quer dizer, realmente é isso que ocorre? Quer dizer, há essa possibilidade?
Sim, nós estamos analisando os dados das minhas parcelas permanentes aqui, que são 10 anos de monitoramento só. E eu já tenho números para provar que isso acontece. E vão chegando espécies de Mata Atlântica, especialmente nessa região nossa de transição, que elas têm de onde vir. As aves, geralmente, que trazem, os morcegos que trazem as sementes, e se elas encontram esse ambiente já sombreado do Cerradão, elas se sentem em casa. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Aí você fala assim, mas isso é ruim, né? Aí eu te devolvo a pergunta. Você acha que a Mata Atlântica vale mais do que um campo cerrado? Então, para a maioria das pessoas, a resposta é sim. Isso me dói. Isso, assim, é uma outra luta minha para mostrar para o mundo, para os meus alunos, para os funcionários daqui, para as pessoas comuns, que a diversidade de plantas pequenas, os animais que dependem dos ambientes abertos, são igualmente importantes nos ecossistemas de floresta. Então, assim, não existe um ecossistema que é mais importante, mais valioso do que o outro. E, para mim, o mais valioso é o mais raro. E se tratando do Estado de São Paulo, os cerrados abertos desapareceram. Então, eles são hoje muito mais raros do que a Mata Atlântica, mesmo que tenha sobrado tão pouco de Mata Atlântica. Pelo menos você tem a Serra do Mar inteirinha, né? Você tem o Morro do Diabo, onde você tem uma área de conservação do cerrado típico com 35 mil hectares? Fala para mim. Não existe mais. Não existe.
Até porque, quer dizer, eu falo isso da minha experiência vinda do interior, quer dizer, o cerrado era sempre associado a uma coisa ruim, né? Então, havia toda uma cultura de derrubar, né?
Exatamente.
O Marcelo, que participa aqui, da coordena junto comigo esse programa, ele fala, né? Estão transformando o cerrado com C em cerrado com S, né? Quer dizer, estão serrando o cerrado.
Isso aconteceu porque, assim, até 30 anos atrás, não era possível cultivar nada no solo cerrado, que era muito pobre. É muito pobre. Mas aí, o avanço tecnológico proporcionou variedades de soja, de milho, de cana adaptados para esse solo ruim e tecnologias de fertilização e de irrigação que permitiram domesticar o cerrado. Então, é a única savana do mundo que é usada para agricultura de alto nível. A savana da Austrália está íntegra porque lá ninguém consegue cultivar, mas aqui sim é possível. Então, é por isso que nós estamos perdendo o cerrado, porque se tornou possível.
Pois é, Giselda, a conversa é tão boa, aprendendo tanto, mas não tem jeito. O tempo corre. É igual o fogo morra acima com vento, né?
É verdade.
Então, assim, eu só queria agradecer muito, né, a pesquisadora Giselda Durigan, do Instituto Florestal, também professora dos programas de pós-graduação da Unesp e da Unicamp. Agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a produção da nossa querida Suiane Azenha. E, Giselda, fique à vontade aí para o fechamento. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder explicar com palavras mais simples aquilo que a gente divulga nos artigos científicos, que fica restrito num público muito específico, e eu acho que a gente só passa a dar valor àquilo que conhece. Então, tudo que eu preciso é explicar e fazer as pessoas entenderem que o cerrado é muito importante, que o cerrado é valioso e que o cerrado sem fogo deixa de ser cerrado. Mas que não é queimando em qualquer lugar, a qualquer hora, que nós vamos salvar o cerrado. Tem que ser feito com sabedoria. Então, é para quem sabe. Não é só para quem quer. Precisa saber. Tá? Essa é a mensagem. Obrigada. Abraço a todo mundo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.